Olá, muito bom estar aqui com você em mais um domingo, celebrando a Jesus em família. Eu sou o pastor Pedro, sou pastor do campus EPNB da Igreja Batista Capital. E nesse período de quarentena estamos todos reunidos como uma grande família, um só campus, nosso campus online, para celebrarmos a Jesus, para crescermos e aprendermos mais a respeito da sua palavra, das suas verdades para a nossa vida. E nós estamos no segundo domingo hoje, uma série muito especial, a série O Nome Que Era, Que É e Que Sempre Será. É a série também de aniversário da nossa igreja. Neste mês de junho, a nossa igreja, a Igreja Batista Capital, completa 50 anos de vida. Uma linda história e louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada pessoa, cada um de vocês que nos acompanham aqui agora, que faz parte dessa linda história, já de 50 anos da Igreja Batista Capital, uma história cujos melhores anos, em nome de Jesus, ainda estão por vir. Amém? Diga amém aí na sua casa, diga amém aí no chat, acompanhe com a gente essa celebração, interagindo com a gente, respondendo à palavra de Deus, deixando que o Espírito Santo fale ao seu coração, porque eu tenho certeza que esta palavra vem da parte de Deus para o seu coração, para a nossa vida, para a nossa igreja, num tempo oportuno. Esta série, O Nome Que Era, Que É e Que Sempre Será, tem por objetivo nos fazer perceber o poder do nome de Jesus para impactar e transformar nossa vida, nosso passado, nosso presente e também o nosso futuro. E na semana passada, no primeiro domingo desta série, nós pudemos ver de que maneira o nome que era, o nome de Jesus revelado ao longo da história e no passado, especialmente do povo de Israel, no contexto do Antigo Testamento, de que maneira o nome de Jesus já era real e presente por meio das histórias de diferentes personagens bíblicos que apontavam para a realidade naquele tempo futuro ainda, da vinda do Messias, e de como essas histórias e a vida desses personagens já apontava para essa realidade de quem Jesus é, da sua pessoa e também da sua obra. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do nome que é, de como Jesus e a sua obra e o seu nome sobre nós impactam nossa vida hoje, no presente. E na semana que vem, na mensagem que vai fechar essa série, nós vamos ver a respeito do nome que sempre será, o futuro glorioso que, por meio do nome de Jesus, aguarda todos aqueles que nele creem. E eu espero que você esteja com o seu coração aberto, também com a sua Bíblia aberta, quem sabe um caderno para fazer anotações aí na sua casa, onde você estiver acompanhando essa celebração, aberto também para registrar tudo aquilo que Deus quer falar ao seu coração e ao meu. E nós cremos que, por meio desta série, Deus está nos fazendo celebrar o passado incrível que a nossa igreja já viveu nesses 50 anos, está nos preparando para um futuro glorioso que nos aguarda, mas Deus quer também impactar e transformar o nosso presente como igreja, e é isso que eu creio que vai acontecer hoje na minha vida e na sua. Talvez o maior desafio do nosso tempo, especialmente vivendo estes dias de pandemia, de crise, de quarentena, seja aprender a viver no presente. Nós somos constantemente impulsionados pela ansiedade, pelas preocupações da vida, a pensar muito no futuro, fazer planos, ansiar por coisas que ainda não são, mas que nós gostaríamos que fossem realidade para nós. E então, muitas vezes, o futuro nos escraviza e nos prende e gera em nós ansiedade, porque há muito pouco que nós podemos controlar a respeito de algo que ainda não existe. O futuro ainda não existe, ele é incerto e, na verdade, ele pode sequer existir. Talvez ele não venha a existir para alguns de nós, porque nós não sabemos quanto tempo temos adiante de nós. Mas é também verdade que, às vezes, nós vivemos presos no passado. Alguns fatos, alguns eventos têm um poder muito grande de nos escravizar, de gerar culpa, remorso, lamentação. E então nós ficamos presos a um passado que, embora seja real, tenha de fato acontecido, não pode ser mais alterado. Ele já aconteceu e ele já foi. Tudo o que nós temos é o presente. Mas se o presente é tudo o que nós temos, ele é suficiente para Deus agir na nossa vida, se revelar a nós, e para que o nome de Jesus, redimindo o nosso passado, preparando o nosso futuro, nos dê um presente cheio dele, da sua vontade, dos seus propósitos, da sua presença, da realidade que o seu nome traz sobre as nossas vidas. Bonhoeffer, o pastor que viveu na Alemanha no tempo do nazismo e que foi participante do grupo que resistiu à imposição do regime nazista sobre, inclusive, a igreja cristã e protestante, que teve, na sua maior parte, os seus líderes cedendo às pressões do regime e vivendo um cristianismo completamente falso e adaptado e conformado aos ditames da dominação nazista sobre a Alemanha. Bonhoeffer foi um daqueles que resistiu a isso e por isso acabou sendo preso e finalmente morto num campo nazista. Mas ele disse o seguinte: em toda a história do mundo há apenas um momento realmente significativo, o presente. Se você deseja encontrar a eternidade, precisa servir os tempos. Incrível isso, né? Pensar que a única coisa que realmente importa, olhando para a história inteira da humanidade, o tempo que é realmente significativo, a despeito de todos os grandes eventos da história da humanidade, é o presente. Porque é apenas no presente que eu e você temos a oportunidade de participar, de construir, de servir os tempos e assim, de alguma maneira, tocar o que é eterno. Embora Jesus seja eterno e exista desde sempre e para sempre, ele escolheu se revelar na história. Com a sua encarnação, ele veio ao mundo em forma humana e interagiu com pessoas específicas, num contexto específico, num lugar específico, numa etnia específica. Ele veio como um judeu e interagiu predominantemente com judeus. Ele vem num tempo específico, numa cultura específica. E ele vem, embora delimitado e limitado de certo modo pelo tempo, ele vem na plenitude dos tempos, na linguagem do apóstolo Paulo, para ser o ápice da história. E num tempo, hoje passado para nós, mas presente para aqueles que conviveram com ele, ele veio para completar a obra de salvação da humanidade, que segue em curso ainda hoje na vida daqueles que creem nele. Que obra é essa que Jesus faz na nossa vida, no nosso tempo, ainda hoje? O apóstolo Paulo resume essa obra da seguinte forma em 1 Coríntios, no capítulo 1, versos 30 e 31. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Perceba o que Paulo está dizendo, que Paulo está resumindo a obra de Jesus em três aspectos. Primeiro, ele diz o seguinte: é por iniciativa de Deus que agora vocês estão em Cristo, ou seja, vocês são salvos, vocês são alcançados pela obra que Jesus veio realizar no mundo. Deus tomou essa iniciativa. E o que Deus fez para que isso fosse possível? Ele fez com que Jesus se tornasse a sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, a fim de que você possa viver para a glória do próprio Deus. Veja que Jesus se tornou, ele está se referindo à sua vinda ao mundo para expressar essas três realidades: justiça, santidade e redenção. Isso se conecta com a nossa primeira mensagem dessa série, quando nós olhamos para o passado, para o nome que era. Jesus veio e fez isso no passado, num determinado momento da história. Esse texto, esta passagem também nos aponta para uma realidade futura. Ele diz: quem quiser gloriar-se, deve se gloriar no Senhor. Como que dizendo, você quer se encher de alegria e celebrar aquilo que é realidade na sua vida? Não faça isso olhando para os seus méritos, não faça isso olhando para as suas conquistas, mas olhe para Jesus e olhe para a realidade que ele conquistou. Olhe para o amor de Deus revelado em Cristo e então se glorie, e então celebre. Aponte fixe o seu olhar no futuro e na realidade gloriosa que te aguarda. Isso será o tema da mensagem do próximo domingo, mas veja a realidade presente em Cristo e no nome de Jesus para mim e para você hoje. Ele se tornou sabedoria de Deus, isto é, justiça, santidade e redenção. Nós vamos conversar sobre essas três ideias, mas antes eu quero brevemente falar com você um pouco a respeito do que significa Jesus ter se tornado a sabedoria de Deus para nós. Veja bem, Essa ideia de Jesus ser a sabedoria de Deus para nós é explorada em várias passagens das Escrituras, e é como se a sabedoria, como um atributo de Deus, como uma das características que Deus tem e apresenta, uma sabedoria plena, perfeita, muito superior à nossa sabedoria humana, é como se essa sabedoria de alguma maneira fosse personificada na pessoa de Jesus. E então, se você olha, por exemplo, para João, o Evangelho de João, no capítulo 1, você lê lá nos primeiros versos, no princípio era a palavra, o verbo, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E tudo o que veio a existir mediante Ele. João está se referindo a Jesus como a palavra criativa e criadora de Deus, por meio da qual tudo o que existe veio a existir, como essa sabedoria que arquitetou a criação do universo e a nossa própria criação. E essa ideia aparece também em Provérbios, no capítulo 8. Veja que interessante o que Salomão faz no livro de Provérbios, no capítulo 8. Ele personifica a sabedoria. E veja se não se parece muito com uma descrição a respeito de Jesus. Ele diz assim, a partir do verso 22, do capítulo 8 de Provérbios: o Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada, está falando a respeito da sabedoria, ok? Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e as colinas existirem, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Já a palavra que estava com Deus e era Deus desde o princípio. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Isso parece muito com aquilo que nós lemos em João, no capítulo 1. Dia a dia eu era o seu prazer. Deus disse isso a respeito de Jesus. Este é o meu filho amado em quem está o meu prazer. E eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Salomão, com a sua sabedoria, ele olha para a sabedoria de Deus e de alguma maneira ele pinta um quadro, ele dá as características dessa sabedoria de uma maneira que a fazem se parecer muito com características que nós vemos no próprio Jesus, como Filho de Deus, que por meio do qual tudo que existe, tudo que veio a existir, por meio do qual tudo foi criado, como nós lemos lá em João no capítulo 1. Então Jesus é a sabedoria de Deus. Como Paulo disse, Jesus se tornou a sabedoria de Deus. Mas veja o detalhe do que Paulo diz: ele se tornou a sabedoria de Deus para nós, para o nosso benefício. Jesus assumiu a missão de ser a sabedoria de Deus, de ser essa palavra criativa e criadora de Deus para mim e para você, para afetar a nossa vida hoje, para mudar o rumo da nossa história aqui e agora. E ele fez isso de três formas. Paulo diz: ele se tornou a sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. É a primeira ideia, então, que eu quero comunicar para você, para que você assuma como a sua identidade presente, real, agora, neste instante, neste tempo da sua vida, é a seguinte: em Cristo, sou o alvo e agente da justiça de Deus. Jesus se tornou para nós sabedoria de Deus, isto é, justiça, santidade e redenção. Vamos conversar daqui a pouco sobre santidade e redenção, mas em primeiro lugar a justiça, que é Jesus. Em Cristo, eu sou alvo e agente da justiça de Deus. Vamos passear um pouco por alguns momentos na história do ministério de Jesus e ver de que maneira ele se apresentou, em primeiro lugar, como a justiça de Deus. João, no capítulo 3, versos 16 a 21, diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Essa parte nós conhecemos tão bem, no verso 16, que Deus entregou Jesus para morrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida nele. Mas a sequência deste texto que eu li, que nem sempre recebe a mesma atenção que o verso 16 recebe, deixa muito claro que Jesus vem e se revela a nós para nos salvar, para nos livrar da condenação do pecado, e isso precisa resultar em nós transformação nas nossas obras, na nossa maneira de viver. Ele diz assim, olha, Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo, ele veio ao mundo para salvar o mundo. Mas ele diz também o seguinte, aqueles que nele não creram já estão condenados, porque as suas obras são más. E as pessoas que praticam essas obras más, elas preferem as trevas e preferem a escuridão, porque na escuridão suas obras não são reveladas, mas se elas são trazidas à luz, então essas obras ficam expostas e são reveladas. E as boas obras devem brilhar, mas as más obras, aqueles que as praticam preferem manter na escuridão. A Reforma Protestante trouxe como a sua doutrina fundamental o resgate da ideia da justificação pela fé. Quando nós cremos em Jesus, nós somos tornados justos, declarados justos aos olhos de Deus, e já não há mais condenação para nós, para aqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, mas há salvação, a eternidade com Deus, que nos aguarda, que nos espera, porque nós somos agora justos aos olhos do Pai. E essa ênfase é super importante, porque sem ela nós corremos o risco de viver uma vida cristã que busca merecer de alguma maneira a aprovação de Deus, o amor de Deus por meio das nossas obras, e isso é impossível. Nós nunca seremos bons o bastante, nós nunca poderemos conquistar por mérito próprio a salvação, a justificação aos olhos de Deus. Mas o convite de Deus para nós é que por meio da fé em Jesus nós recebamos essa declaração: você agora é justificado. Acontece que nós corremos um sério risco como discípulos de Jesus de simplesmente receber essa declaração de justificação, de sermos justos aos olhos de Deus, que garante a nossa salvação eterna, mas nos acomodarmos em relação às obras de justiça que fomos chamados para praticar. Veja, nesse trecho do Evangelho de João, fica muito claro para mim e para você que é impossível ser declarado justo, mas viver uma vida de injustiça. Aqueles que creem em Jesus e são salvos por causa dessa fé e são declarados justos, precisam se tornar agentes da justiça de Deus. As obras que agora nós praticamos são obras de justiça, são as obras da luz, não são mais as obras das trevas. E por isso é impossível viver um evangelho pela metade, um evangelho que nos justifica, mas que não nos torna agentes de justiça na vida dos outros, especialmente na vida dos injustiçados. O reino de Deus sempre foi sobre justiça. Justiça que salva do pecado, da condenação eterna causada pelo pecado, mas também uma justiça que liberta as pessoas das amarras da opressão, da marginalização, da exclusão social, econômica, de qualquer natureza. Jesus veio e estabeleceu um novo tipo de vida e de humanidade a partir não apenas do que ele ensinou no nível intelectual, no nível conceitual, mas a partir daquilo que ele fez, de como ele abraçou as pessoas, de como ele incluiu as pessoas, de como ele perdoou aqueles que a sociedade excluía e oprimia e marginalizava, talvez pelos seus erros, ou talvez pela sua condição social, ou talvez pela sua aparência física, pela sua condição física. Jesus estabeleceu justiça, e quando ele nos justifica, é para que nós sejamos também agentes da sua justiça. A nossa igreja tem buscado, nestes dias, expressar essa realidade, esse chamado de Deus para sermos agentes da justiça, porque entendemos que fomos justificados, mas essa justiça agora precisa se estender em ações práticas de amor, de justiça social em favor dos menos favorecidos, e você é desafiado a participar disso. Você pode se envolver, por exemplo, com a campanha O Amor Faz, porque Jesus fez e o amor dele nos constrange a fazer também, em favor daqueles que mais precisam. Você pode contribuir financeiramente, você pode entregar uma doação no campus da sua preferência, de alimento, de roupas de frio, talvez nesse período frio agora de junho, das semanas que estão por vir, a tendência é esfriar ainda mais. Nós podemos fazer alguma coisa, ainda que atos simples de amor, atos simples de graça e de generosidade, podem expressar a justiça de Deus fluindo a partir de nós como um rio, como nós lemos nas histórias dos profetas, que essa justiça flua como um rio, como nós vemos na imagem do Apocalipse, o rio de vida fluindo a partir do templo, na Nova Jerusalém, e curando e restabelecendo as nações oprimidas e maltratadas por milênios de injustiça por causa do pecado da humanidade. Jesus veio para nos fazer justos aos olhos de Deus, e essa justiça precisa fluir a partir de nós para transformar as realidades de injustiça à nossa volta. Em Cristo, eu sou alvo e agente da justiça de Deus. Em segundo lugar, em Cristo eu sou também santificado pela ação conjunta da disciplina e do Espírito. Veja, Paulo diz: em Cristo, Cristo se tornou a sabedoria de Deus para nós, a saber, justiça, santidade e redenção. O que é essa santidade que vem de Jesus para mim e para você? É uma santidade que nos transforma. É uma santidade que não nos deixa como estávamos. Em João, no capítulo 16, versos 7, 8 e 13, Jesus diz o seguinte: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Veja, Jesus, antes de subir aos céus, ele fez uma promessa. Ele disse que não nos deixaria sozinhos, mas que ele enviaria o Espírito Santo para habitar em nós. E a respeito do ministério do Espírito, ele disse: o Espírito virá para convencer o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E ele disse: esse Espírito conduzirá vocês, todos aqueles que são os meus discípulos, todos aqueles que se identificam com o meu nome, ele conduzirá vocês a toda verdade. Esse processo de santificação acontece pelo Espírito Santo. Faz sentido, né? Nós, por natureza, não somos santos, mas nós somos santificados pelo Espírito que é santo. É o Espírito do Santo Deus, do Deus que é santo, 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 que foi enviado pelo próprio Jesus para habitar nosso coração e nos transformar e nos santificar. Mas, às vezes, eu percebo que nós, que já nos identificamos com Cristo, que já cremos nele, somos seus discípulos, você ainda não é, que dia perfeito para se tornar um discípulo de Jesus. Mas para aqueles que já se identificam assim, eu percebo que muitas vezes nós tendemos a imaginar que a obra de santificação é uma obra exclusiva do Espírito na minha vida. E que, portanto, a única coisa que eu preciso fazer é um dia levantar a minha mão, tomar uma decisão dizendo sim para Jesus, e a partir daí tudo vai acontecer quase que de modo automático na minha vida. Eu vou me tornar cada dia mais santo, cada dia mais parecido com Jesus, quase que simplesmente fazendo uma espécie de um processo de osmose, assim, né? Recebendo das mãos de Deus tudo o que eu preciso, sem nenhum esforço da minha parte. Porque, veja, de fato, a salvação acontece de modo que não há mérito nosso envolvido. É graça de Deus. Eu simplesmente creio em Jesus e o recebo na minha vida. É graça, é amor de Deus puro, derramado em nosso favor. Mas a santificação, o processo que acontece a partir da minha conversão, não é assim. Há sim a parcela em que é responsabilidade do Espírito operar essa transformação na minha vida. É Ele que me transforma, porque Ele é o Espírito Santo, Ele é o Espírito Santificador. E o texto diz, Jesus disse isso: esse Espírito virá para convencer você, para me convencer dos meus pecados, da justiça que me aguarda e do juízo que me aguarda se eu não me arrepender. E esse Espírito me guia a verdade sobre quem Jesus é, sobre a mudança que precisa acontecer na minha vida, sobre as mentiras que eu tenho vivido e a verdade que eu preciso abraçar e viver. Mas percebe que o Espírito me guia à verdade, o Espírito não me obriga a viver a verdade. O Espírito me convence. Mas quantas vezes você já foi convencido intelectualmente, cognitivamente de uma verdade, uma realidade, mas não mudou de atitude? Pelo menos na minha vida eu consigo pensar em vários momentos em que isso aconteceu. Não é simplesmente por saber que algo é certo que eu o tempo todo faço aquilo que eu sei que é certo. Vou te dar um exemplo mais simples e talvez o mais comum na minha vida. Eu sou casado com uma nutricionista. Então você pode imaginar que eu sei muito bem aquilo que eu devo comer e aquilo que eu não devo comer. Isso não significa, infelizmente, que eu sempre como o que eu deveria. Muitas vezes, sabendo que eu deveria escolher a salada, eu escolho o hambúrguer. E isso tem ficado cada vez mais evidente, infelizmente, na quarentena. Mas isso é assunto para outra conversa. Mas sabe, saber o que é certo não necessariamente nos faz fazer o que é certo. Porque a maioria das nossas decisões não são fruto apenas do que nós sabemos. Elas são fruto do que nós amamos. E por isso o nosso coração, não só a nossa mente, precisa ser reprogramado para amar aquilo que é melhor. E o Espírito Santo faz esse papel de transformação porque ele renova a minha maneira de pensar, ele renova a minha mente, como Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2, para que eu deseje experimentar a boa, perfeita e agradável de Deus, vontade de Deus, para que eu possa experimentá-la na minha vida, mas por meio da disciplina, por meio daquilo que nós chamamos das disciplinas espirituais, das práticas do caminho de Jesus, eu treino e reprogramo o meu coração, mais até do que a minha mente, para desejar, querer o que é melhor. É isso mesmo. Eu preciso desejar, querer o que é melhor. Porque por mais que eu saiba o que é melhor, muitas vezes eu não quero fazer o que é melhor. Meu coração quer ir para o outro caminho. E então eu insisto em velhos pecados, em velhos hábitos, e eu não vivo a santidade que Deus me chamou para viver e que Jesus conquistou em meu favor na cruz. E a palavra de Deus nos convida então para uma parceria, por meio da qual o Espírito sim me transforma e me santifica, renova a minha maneira de pensar, transforma as minhas emoções e o meu coração também. Mas ele faz isso em parceria comigo. E quando eu leio a minha Bíblia e medito nela, não só de uma maneira religiosa, por obrigação ou rotina, mas eu de fato me alimento da palavra de Deus. Quando eu penso nela, quando eu medito nela, quando eu fico remoendo aquelas verdades e tentando aplicá-las à minha vida, ao meu contexto, quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu vivo em comunidade, quando eu participo da igreja, da vida da igreja de Jesus, não apenas assistindo às celebrações, embora isso seja incrível, me expondo ao ensino da palavra e à adoração comunitária, mas no dia a dia sendo igreja, participando de um pequeno grupo, me envolvendo na vida da comunidade cristã, da família da fé, quando eu pratico essas coisas e busco uma conexão diária e constante com o Espírito de Deus, é aí que eu estou me expondo a esse ambiente propício para que a transformação, para que a santificação de fato aconteça na minha vida. Em Cristo, eu sou santificado pela ação conjunta da disciplina e do Espírito Santo. As duas coisas caminhando juntas me transformam para que eu me torne cada vez mais semelhante a Jesus, porque é isso que o nome dele veio fazer por mim hoje. Eu sou alvo e agente da justiça de Deus em Cristo, eu sou santificado pela ação conjunta do Espírito e da disciplina, e em terceiro e último lugar, em Cristo, participo do processo de redenção do mundo. Paulo disse, Jesus se tornou a sabedoria de Deus para nós, a saber, justiça, santidade e redenção. E em Cristo eu sou participante desse processo de redenção. Jesus está redimindo uma humanidade e o mundo para Ele mesmo. Para o futuro glorioso que Ele já preparou para nós, a respeito do qual nós vamos conversar um pouco mais na semana que vem. Mas veja, Jesus começou o seu ministério, e a gente pode ver isso, por exemplo, em Mateus, no capítulo 4, verso 17, anunciando: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Em Mateus, no capítulo 6, verso 10, quando ele nos ensinou a orar, ensinou os seus discípulos a orar, parte da oração que ele ensinou diz: Pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é redenção. Jesus quer redimir uma humanidade caída, perdida, desconectada de Deus, e por causa da desconexão em relação a Deus, desconectada também do seu propósito original de florescer, de reinar com Deus sobre a criação, sobre tudo o mais que Deus criou, de representar Deus diante de tudo que foi criado, e assim transformar essa criação para exaltar e glorificar cada vez mais ao seu Criador. Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai, que por meio da nossa vida o teu reino venha, os valores desse reino, as realidades desse reino se sobreponham às realidades de injustiça, de maldade, de corrupção, de decadência estabelecidas na terra por conta do pecado do ser humano. O reino de Deus sempre foi o elemento central da pregação de Jesus. Suas parábolas, quase todas, começam dizendo o reino dos céus ou o reino de Deus é semelhante. E aí Jesus conta a história e a parábola, comparando uma realidade corriqueira das pessoas daquele tempo a uma realidade superior que representa o reino de Deus. Jesus sempre focou no reino como o elemento principal do seu ensino e também dos seus milagres, dos seus sinais. Toda vez que Jesus cura alguém, toda vez que Jesus manifesta poder para fazer algo que para nós é sobrenatural, porque não é parte da vida cotidiana neste plano, neste mundo natural, Jesus está dizendo, existe algo que é muito maior e até mais real do que aquilo que vocês podem ver e tocar. E eu estou trazendo sinais, evidências dessa realidade superior, para que vocês percebam, para que vocês amem, para que vocês também se tornem instrumentos para trazer essa redenção para este plano aqui, para que ele se torne cada vez mais semelhante ao seu destino, novos céus, nova terra que nos aguardam. Assim como Adão e Eva na criação original, eu e você somos hoje, como nova criação de Deus em Cristo Jesus, chamados para reinar sobre a criação e para nos unirmos a Jesus nesse processo redentivo, para representá-lo na construção dos novos céus e da nova terra que Ele está construindo e culminará então, essa construção culminará na sua volta, para reinar eternamente aqui com a gente e nós reinarmos também com Ele. Essa mensagem talvez... na nossa geração, pelo menos, nunca tenha sido tão necessário e urgente como é nestes dias. Nós estamos diante de um cenário, no mundo inteiro, praticamente pós-apocalíptico. A gente via cenas de alguns filmes com epidemias, pandemias assolando a humanidade, deixando rastros de destruição e de dor por todos os lugares. Isso parecia uma realidade tão distante de nós. Mas, de repente... E eu tenho certeza que ninguém previu isso quando planejou o seu ano de 2020. Eu estava lendo algumas das minhas anotações em dezembro de 2019. Meus planos para 2020 e tudo mudou. Tudo mudou, simplesmente assim. Sem que ninguém pudesse prever, sem que ninguém imaginasse, sem que ninguém quisesse. Nossa vida e o nosso mundo, como era conhecido até aqui, virou de cabeça para baixo. E a pergunta é, quem serão aqueles... homens e mulheres que se unirão a Jesus para reconstruir um mundo que, mais do que nunca, talvez, precisa de redenção, precisa de esperança, precisa de discípulos de Jesus que tragam os valores do céu aqui para a terra em todas as esferas da sociedade, na medicina, na ciência, no seu ambiente de trabalho, na educação, no entretenimento, nos esportes, até mesmo no contexto da igreja de Jesus. Quem serão aqueles que se levantarão para inovar, para criar, para responder às necessidades do nosso tempo? Tanta pobreza, tanta dor, tantas enfermidades, que talvez novas virão, sem querer prever o pior, mas se o Covid-19 aconteceu, o que nos livra e o que impede que outras versões de doenças desconhecidas ainda venham a nos assolar no futuro, em nome de Jesus, que isso não aconteça, mas se acontecer, e já diante do cenário caótico em que nós nos encontramos hoje, só com esta pandemia, quem serão os homens e as mulheres que se apresentarão para dizer, eu serei o agente de redenção da minha geração, eu serei aquele que vai se levantar, vai inovar, vai se unir com Deus, receber do Espírito a direção, a influência, a criatividade, para buscar as soluções, para criar as vacinas, para pensar nos novos métodos de evangelização do mundo perdido e não alcançado, se talvez nós ficarmos muito tempo sem poder fazer viagens missionárias e ir presencialmente aos lugares dos povos distantes, não alcançados ainda pelo Evangelho de Jesus, como é que a gente vai fazer o amor de Jesus chegar para essas pessoas? Como é que a gente vai servir os mais pobres? Como é que a gente vai educar as próximas gerações? Quem serão as pessoas que se levantarão como a resposta para isso? Para a criação do novo mundo, novos céus, nova terra, aquele futuro que Deus tem planejado e já conquistado por Jesus na cruz em nosso favor. Quem serão? Homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças. Quem sabe o meu filho será um desses agentes, eu oro para que seja. Para que ele seja um agente de redenção para um mundo que desesperadamente clama para ser reconstruído, que aguarda ansiosamente, como diz Paulo em Romanos, a manifestação dos filhos de Deus, para libertar a natureza caída, que geme e anseia por essa libertação, quando os filhos de Deus se manifestarem, que essa manifestação seja por meio da sua vida, que ela seja por meio da minha vida, que nós, como Igreja de Jesus, Igreja Batista Capital, 50 anos de história, que seja este o tempo na história do mundo, em que nós nos levantaremos para dizer: Jesus, nós somos aqueles que o Senhor pode usar neste tempo para transformar a história do mundo daqui para frente, para reconstruir o que está destruído hoje. Mas nós nos levantaremos para receber do Senhor a direção, o poder, a influência, os recursos, a criatividade, a inovação, para direcionar a humanidade para o caminho que o Senhor deseja que ela siga. E assim, vidas serão resgatadas, transformadas, salvas, pelo poder do nome que era, que é e que sempre será. Amém? Quero orar pela sua vida. Por favor, feche seus olhos. Eu quero fazer duas orações. Primeiro, eu quero orar pela nossa igreja, por você que já é um discípulo de Jesus. Eu quero orar para que você se levante do seu sofá, ou da sua cozinha, da sua casa, de onde você estiver, com uma nova postura e uma nova disposição. Talvez você não possa sair da sua casa, eu não sei. Talvez você esteja ainda com a sua liberdade de ir e vir limitada, mas a sua liberdade de orar, a sua liberdade de se conectar com Deus, a sua liberdade de ser cheio do Espírito de Deus não está limitada, nunca esteve. E ninguém pode limitá-la. Pandemia não pode, governos não podem, ninguém pode limitar o seu acesso a Deus, que foi criado e estabelecido pelo novo e vivo caminho em Cristo Jesus. Você pode buscar a sua presença e receber dele a justificação que você precisa para ser um agente de justiça, a santificação que você precisa para viver uma vida que honra e glorifica o nome de Deus, e também para se unir a Jesus no processo de redenção de um mundo em pedaços, em ruínas. Eu quero orar para que o Espírito de Deus te capacite e te encha e te preencha de tudo o que você precisa para viver essas realidades. Pai querido, eu me uno aos meus amigos, irmãos e irmãs, todos aqueles que estão de alguma maneira assistindo essa mensagem ao vivo, ou já depois de algum tempo em que ela foi gravada e transmitida. Eu me uno a cada um deles em oração agora, clamando, Deus, para que o teu Espírito os visite, para que a realidade da tua presença os alcance onde estiverem. Deus, que eles sejam totalmente tomados pelo teu poder, e Deus, que essas realidades conquistadas por Jesus em nosso favor, por esse nome que é, o nome que sempre foi, que sempre será, mas é o nome que é no nosso presente, o nome que nos envolve, que nos abraça, Deus, o nome que nos consola na nossa dor atual, o nome que nos enche de esperança, quando tudo que nós olhamos ao nosso redor nos faz pensar que não há esperança. Deus, que esse nome alcance cada pessoa que agora assiste a essa mensagem. E eu oro, Deus, para que nós nos levantemos como igreja, individualmente e também coletivamente, como aqueles que serão não apenas justificados por ti, pela fé em Jesus, mas também se tornarão agentes de justiça num mundo tão injusto como o mundo que nós vivemos hoje. Aqueles que se levantarão para dizer: eu viverei uma vida santa e por meio das minhas disciplinas pessoais, do meu comprometimento com esse processo de transformação, somado ao Espírito Santo agindo na minha vida, eu viverei uma vida de santidade que honra a Deus, porque eu sei que foi para isso que Jesus veio e foi para isso que Ele me deu do Seu Espírito, para habitar a minha vida. E por fim, Deus, eu oro para que nós sejamos a geração e a igreja e os discípulos que se unirão a Jesus no processo de reconstrução de um mundo em ruínas. Teremos as melhores ideias pela tua graça, não pela nossa capacidade, mas porque o Senhor nos criou à tua imagem, à semelhança. Nós temos o acesso, Deus, à inteligência, à capacitação que vem do Senhor, e eu oro para que o Senhor derrame sobre os teus filhos, talvez pesquisadores, Deus, talvez alguns cientistas, médicos que descobrirão curas de enfermidades, Deus, talvez para o próprio Covid, vacinas serão desenvolvidas, medicações efetivas. Deus, eu oro para que aonde essa palavra chegar, aonde a minha voz puder tocar, que o teu Espírito e a tua unção alcance também os teus filhos, de modo a transformá-los, redimi-los e fazer deles agentes de redenção para este mundo. Deus, na área da educação, do entretenimento, pessoas que criarão obras de arte, Deus, músicas, que comporão obras e criações, Deus, que vão edificar e abençoar pessoas e revelar a tua glória para um mundo tão carente e destituído do teu amor, da tua presença, da tua glória. Deus, que a nossa vida, na área em que atuarmos, nas nossas profissões, nossos ministérios, nas nossas famílias, Pai, seja uma expressão de quem Tu és e do Teu desejo de criar uma nova humanidade à semelhança do teu filho Jesus, o primeiro a ressuscitar dos mortos, abrindo o caminho para esse futuro glorioso de ressurreição para cada um de nós. Seja assim, Pai, na vida da tua igreja, em nome de Jesus. Eu quero orar também por você agora, você que ainda não tem um relacionamento pessoal com Jesus. Talvez você tenha assistido a essa mensagem, pode ser a sua primeira vez participando de uma celebração deste tipo, ou talvez você já venha acompanhando as nossas celebrações há algum tempo, e eu já ouvi histórias assim, pessoas que por vários domingos acompanharam a celebração e sentiam que precisavam tomar uma decisão, precisavam dar um passo de fé, mas alguma coisa as segurava e as impedia. E talvez timidez, talvez medo, talvez algum tipo de preocupação a respeito das repercussões dessa decisão. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus ama você. Deus ama você, Ele ama profundamente a sua vida. Ele te ama tanto que Ele enviou Jesus, o seu filho, para morrer em seu lugar. Jesus deu a vida dele na cruz do Calvário por amor a você, e Ele te oferece vida nova, vida plena. Em meio a um cenário de tanta desesperança, de tanta tristeza, de tanta dor, um cenário de morte, Ele tem vida para te dar. E basta crer nele, basta crer que Ele é quem Ele disse ser, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, que quer ser o Salvador da sua vida. Quando você entrega a sua vida para Jesus e o recebe no seu coração, a Bíblia diz que você passa por algo chamado novo nascimento. O Espírito de Deus passa a habitar a sua vida e Ele te dá poder para uma ressurreição, não literal neste momento, embora ela seja prometida para quando nós fisicamente morrermos, mas Ele te dá uma ressurreição para uma nova vida espiritual. Você se conecta com Deus por meio de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você deseja a vida nova em Jesus? Ele pode transformar a sua vida por completo se você simplesmente depositar a sua fé nele. Não significa que será um caminho fácil, não significa que será um caminho sem dor e problemas no futuro. Ao contrário, às vezes os problemas até aumentam, porque a gente passa a lutar contra os nossos próprios pecados, contra a nossa inclinação para o mal, contra as ameaças de um mundo caído. Há uma luta e uma batalha espiritual em andamento, e ela é real, mas não há vida que se compare à vida que você pode viver em Cristo Jesus. Ele se torna a sua paz, a sua segurança, a sua certeza de um futuro eterno na presença de Deus, e uma vida plena aqui mesmo, hoje, agora, a despeito das dores e dos problemas. Você pode encontrar alegria e paz em Cristo Jesus. Você deseja segui-lo? Você quer se comprometer com Ele? Se tornar um discípulo de Jesus? Eu quero orar por você. E se você deseja fazer essa oração, você pode repetir após mim essas palavras na sua casa, no seu quarto, no carro, onde você estiver assistindo essa mensagem ou ouvindo essa mensagem no podcast. Você pode fazer essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te recebo no meu coração, eu declaro a minha fé em ti. Por favor, perdoa os meus pecados, me dá uma nova vida ao lado de Deus, me dá o Espírito Santo para habitar meu coração, para me transformar, para me justificar, para me santificar, para me redimir. Eu desejo ser uma nova pessoa daqui para frente, eu me comprometo contigo, Jesus Cristo, em teu nome eu oro, amém. Se você fez essa oração, em primeiro lugar, eu quero te dar os parabéns, porque essa é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Como eu disse, não há nada que se compare a viver com Jesus. E daqui para frente, você tem a certeza de que o Espírito Santo habita o seu coração, de que Ele vive em você e estará sempre com você, você nunca estará sozinho. E eu quero te convidar a dar alguns passos bem práticos para se conectar com a gente como igreja, se você quiser, porque nós queremos te ajudar nessa caminhada. Aqui na tela vai aparecer agora um QR Code que você pode escanear com o seu celular, e ele vai te levar para uma página onde você pode preencher alguns dados bem simples, simplesmente para que a gente possa entrar em contato com você, te oferecer suporte na sua caminhada de fé com Jesus daqui para frente. E nós teremos toda a alegria do mundo em poder ser igreja com você, ser família com você, mas acima de tudo, celebramos a Jesus pela sua decisão, pela nova vida que começa hoje e durará para sempre ao lado de Deus. Deus abençoe a sua vida.